5:37, nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio o cineasta capixaba Ramon Luz, que estava na Alemanha gravando um documentário. Vai contar tudo pra gente dessa história, esse documentário que terá sessão gratuita aqui em Vitória, né, Ramon? Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Geisa. Boa tarde, pessoal aqui da Band News FM, meus ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais com você, né, Geisa?
Que a gente já se conhece.
Já nos conhecemos aí há um tempo.
Fizemos faculdade.
É,
quem diria, né?
Quem diria, quem diria.
Eu agora entrevistando um cineasta, já pensou, Rafael?
Sim. E era seu colega de turma, né?
Meu colega de turma. A gente fez programa de rádio na faculdade,
fizemos,
né?
Fizemos. Quem diria que um dia estaríamos fazendo de verdade, né?
Mas agora é de verdade pra você contar uma história muito bacana
pois
pra gente,
é,
né?
Semana que vem estamos aí lançando meu documentário que eu gravei lá na Alemanha, no Cine Metrópolis da UFES, dia 28 de novembro, próxima quinta-feira, às 19 horas, entrada franca, pra ver o filme, debater, conversar, sabe? Eu tô muito feliz de poder trazer isso aqui pros meus conterrâneos e conterrâneas.
E você é de montanha, né?
Sou de montanha, lá da carne de sol, da beirinha da Bahia, da beirinha de Minas Gerais, estamos lá.
Montanha e tá na metade lá, tá? Ali, né, de tudo. Você lançou o filme lá?
Exatamente, o primeiro lugar no Brasil onde exibiu o filme foi em montanha, no dia 18 de novembro.
Que bacana. Agora a gente vai contar do filme. O filme conta a história de um
refugiado sírio
na
Alemanha.
É um
documentário. É uma história real, Geisa. Eu fui pra lá por meio de uma bolsa, um programa que se propunha, né, ajudar a realizar esse tipo de projeto, e eu busquei uma história real pra contar em forma de filme, documentário. Ele conta a história do Habibt e do Marcos. O Habibt é um refugiado sírio que mora em Berlim já há 3 anos, e o Marcos é alemão, mas se conecta com muita força às histórias dos refugiados, porque ele também não se identifica muito com o país onde ele tá. Quando a gente muda de cidade, a gente sente assim, né? Imagina mudar de país. Então, a história, o filme, ele explica, ele mostra esse processo de chegar a essa nova cultura, esse novo lugar, e se encontrar, sabe? E se entender, e descobrir uma nova família, um novo lar, ainda mais saindo de um país em guerra, né, Geisa? Como nós sabemos que a Síria está já há alguns anos.
Agora, Ramon, conta aqui pra gente uma coisa. Você ganhou uma bolsa pra poder fazer esse documentário lá na Alemanha. Essa história, você já conhecia aqui ou você identificou isso lá?
Maior desafio de todos, Geisa. Eu cheguei lá sem alemão, sem falar a língua, sem saber direito onde que eu ia morar, sem uma equipe para fazer o documentário, sem a história. Foi tudo do zero, talvez do menos 5, talvez, eu diria que eu comecei.
Então isso tudo começou como? Você foi selecionado por quê?
Eu me inscrevi pensando em fazer... Você tem que se inscrever com um projeto em mente já. Não adianta chegar lá sem nada, pelo menos, escrito. E eu queria muito contar algo que se conectasse com a minha história. E como eu sou de montanha, eu vinha já há alguns anos mudando de cidade a cidade e sentindo, sabe, essa desconexão, esse a gente chama de não pertencimento, aquilo que você sente quando você tá num lugar e não se conecta, não se identifica, não tem uma história
ali.
Você
não se encontra ali, né?
Não se encontra. E aí, como eu precisava escrever um projeto que dialogasse, que falasse um pouco também de mim, eu pensei em falar sobre migração, que é um assunto muito forte na Alemanha, desde 2015, quando nós tivemos essa onda de refugiados chegando, né, vindo do Oriente Médio.
Aí você pensou colocar isso... mais ou menos atrelando, fazendo um link com a sua história.
Exatamente, né? Porque eu conheço a sensação, essa sensação de não pertencer, de não se encontrar em algum lugar. Então eu procurei, descobri esse programa, o German Chancellor Fellowship, que é um programa lá do governo da Alemanha, enviei o meu projeto, encontrei uma organização que topou ser minha mentora durante a produção desse documentário, e 6 meses depois eu tava convidado com tudo pago para a seleção final.
Olha só, mas peraí, vamos por partes pra gente poder entender. Você tinha o projeto em mente?
Tinha.
Mas você não tinha um personagem?
Não tinha.
E nem tinha essa instituição que foi mentora?
Não.
Também não.
Não.
Aí você inscreveu, foi selecionado, apresentou, passou, chegou lá. Agora eu preciso procurar personagem. Foi assim?
Foi. Mas a bolsa, o programa, Foi um privilégio danado, né, Geisa? Porque eu tive 3 meses apenas para estudar alemão. Logo no começo, logo na chegada, em julho de 2017, eu pude ficar 3 meses sem precisar pensar em pagar conta, em comida, em trabalho, em nada, apenas para aprender o básico do alemão, para começar em me encontrar dentro do país.
Foi,
né?
Difícil.
Muito. Meu Deus do céu, é uma língua complicadíssima, mas eu acabei de conseguir meu certificado de fluência 2 anos depois.
Que legal.
Então eu estou muito feliz. Conseguir vencer o alemão.
Depois ele vai falar alguma coisinha aqui em alemão pra gente,
eu
né?
Eu falo, escolhe a frase que eu falo. Traduz na hora. Traduz ao vivo, ao vivo.
Band News em 20 minutos, tudo pode mudar.
Band News em 20 minutos, alles kann sich verändern.
A gente vai cortar
esse vídeo. Se não for, a gente não vai saber também.
É. Não. Tem um pessoal ali, ó, de Domingos Martins. Eles podem ligar daqui a pouco e te falar se tá errado.
Ó, tá.
Nosso operador Arlindo, ele fala pomerano. É um pouco parecido.
Ele vai entender o que eu disse, com certeza.
Você entendeu mais ou menos, Arlindo?
É.
Porque quando ele começa a falar com a família dele aqui, eu e o Rafael, a gente fica se olhando, não tô entendendo nada. Deve estar falando mal da gente, assim, esses dois enchendo meu saco o dia inteiro.
Eu falo muito sobre os pomeranos lá, que o pessoal não imagina que tem um grupo falando um dialeto que não se fala mais na Alemanha e no Espírito Santo. Isso é tão curioso, né?
Sim.
Acho incrível. Eles ficam assim, de olhos arregalados. Meu Deus.
Ramon, logo no início, Você falou aqui que a sua história se conecta com a história desse refugiado, que você também sempre se sentiu alguém que não pertence ao lugar onde você estava. Chegou à Alemanha também nessa condição, né? Você também não pertencia àquele lugar. Uhum. Quais foram as maiores dificuldades logo no início, quando você chegou lá? Além do idioma, né? Que você teve que aprender um idioma novo do zero.
A tal da comida, hein?
Comida.
Meu Deus, tão difícil. Porque a gente tem esse costume de comer feijãozinho, arrozinho todo dia, né? E lá isso não existe. Se você quiser fazer, você vai ter que comprar uma panela de pressão caríssima, que ainda não tive condições de comprar, por exemplo. Então você acaba tendo que criar uma nova dieta. Você não faz ideia. Eu não tinha ideia do quanto que a gente depende do feijão e do arroz no nosso dia a dia. Então agora eu me alimento, sei lá, um dia eu como uma sopa, outro dia eu como outra coisa, mas eu tive que criar isso do zero. E isso foi bem difícil inicialmente. Outra situação que foi muito difícil foi o fato de que não existe, eu sou um cara negro, né? E não existem muitas pessoas negras onde eu morava naquele momento. E nem com cabelo maior, assim, mais longo, né? Eu tenho
um
cabelo
black power,
assim, né? Tem um black power aqui. Uhum. E isso foi um choque pra muitos alemães, assim. As pessoas me seguiam, me fotografavam, me filmavam, puxavam meu cabelo no meio da rua.
Tipo assim, será que é de verdade?
Exato, porque é um alienígena no lugar, entendeu? E isso faz parte daquela narrativa que eu tava falando com vocês agora, sobre essa coisa de não pertencer e não se encontrar. Se eu não vejo ninguém que se parece comigo na rua, eu vou começar a pensar que eu não deveria estar ali, não.
Sim.
Sabe,
sim.
Muita gente se sente assim. Eu tive a sorte de chegar ali com o privilégio de estar com essa bolsa por trás de mim, com esse projeto, com a ajuda psicológica, com tudo isso, para vencer esses desafios e principalmente aprender alemão, que com a língua você consegue, você se protege, você responde, você entende o que está acontecendo em volta de você, você identifica oportunidades, amigos, ameaças, tudo isso depende muito da língua. Uhum. Então, estou muito feliz de poder falar isso, essa linguagem, usar essa linguagem lá agora para me proteger também.
Sim.
Porque é muito importante, né?
Muito. Ramon, você falou um pouquinho do filme logo no início, mas acho que a gente não falou o nome do filme. Qual é o nome
verdade.
Do seu filme?
Menino.
Porque a gente tá batendo um papo tão gostoso aqui.
O nome do filme é Família Face. Decidimos manter o nome em inglês porque o filme conta uma história que não acontece no Brasil e eu acho que permaneceu um nome que ainda é possível de ser lembrado, né? Família Face. Justamente porque a gente conta um pouco sobre essa face familiar que a gente não vê. No filme vocês não vão ver o rosto do Habibti, do refugiado sírio, mas vocês vão ver outros rostos que o identificam, que falam dele. Então é um jogo com a falta desse rosto no filme. Mas só assistindo pra vocês entenderem. Não vou dar spoiler.
Não vou dar spoiler. E qual foi, assim, o maior desafio na produção desse documentário?
Nossa, foi encontrar a história. porque as pessoas refugiadas na Alemanha, elas não só chegam traumatizadas, como elas se traumatizam mais algumas vezes durante o processo de tentar se integrar no país. Porque elas não falam a língua, porque muitas vezes elas são muçulmanas, então às vezes é visível a diferença, sabe?
Por conta da maneira muçulmano?
Ele não é muçulmano. Mas muitos são e sentem isso com muita força, principalmente as mulheres que usam, né, a burca, o turbante, toda essa indumentária. Então, assim, eu percebi durante a minha pesquisa que muitas pessoas tinham sido traumatizadas mais uma vez gravando documentários, olha só. Porque as pessoas, cineastas, chegavam à Alemanha em busca de contar essas histórias, metiam a câmera na cara da pessoa ali refugiada, seguiam na rua, inventavam situações para poder trazer estresse para essa pessoa e captar uma imagem forte, sabe? Isso era. Eu me senti muito mal de ver isso, porque eu já começava, como eu disse, no menos 5. A pessoa me olhava, ah, você é cineasta, você é jornalista? Não quero, já sei como você é, já sei como funciona, você vai explorar a minha história e desaparecer. Uhum. Então, mesmo que eu encontrasse uma história, eu ainda tinha que convencer aquela pessoa de que eu prestava, de que eu estava em busca de contar uma história de uma maneira humana. Foi um grande conflito conseguir encontrar uma história. Eu tinha, né, pouquíssimo tempo para realizar o documentário, mas precisava respeitar o tempo dos personagens, desses protagonistas, para ser justo, para não criar mais um trauma para essa pessoa, né? Isso foi um desafio imenso, Geisa.
Foi complicado, então, nesse sentido, né?
Sim.
Mas o desenrolar do documentário, tranquilo.
Também não. Eu achei a história, encontrei o Habib, comecei a gravar com ele, e aí, por conta das gravações com ele, descobrimos a história do Marcos.
O Marcos é quem?
O Marcos é um amigo do Habib. E a relação deles também é o ponto central do filme. Como eles se conheceram e que conexão é essa que existe entre eles que quebra muitas ideias, muitos preconceitos em
Marcos
relação...
Marcos é alemão.
É alemão.
É.
Uhum. Quebra bastante vários preconceitos em relação a essa relação entre alemães e refugiados sírios.
Uhum.
O filme, ele explica muito isso, mas... Você pode assistir, você vai perceber durante o filme que tem muitas gravações que foram colocadas lá cronologicamente. Você percebe que o Habib vai se abrindo para mim ao longo do tempo. Quando nós começamos a gravar, ele não confiava em mim. Ele só topava gravar naquele canto do sofá da casa dele, naquele horário, naquele dia, por aquele determinado tempo, e pronto.
É quando ele sentia segurança, né?
É.
No momento dele.
E aí ele falava, olha, nós gravamos hoje, mas você ainda não tem autorização pra usar isso, pra fazer um documentário com isso. Mais tarde a gente decide. E aí, vocês, assistindo ao documentário, você consegue perceber que mais pro final, nós já não precisamos mais estar naquele sofá, naquele horário, fazendo aquilo. A gente vai saindo daquela caixinha, ele vai desabrochando devagar.
Sim.
E aí nós percebemos, e aí até se tornar o amigo que ele é hoje pra mim. Ele é meu amigo, eles são
seu
meus
amigo.
Amigos.
Tem esse relacionamento.
O documentário criou isso, a gente foi muito fundo nas nossas histórias. Eles nos contaram as histórias deles e eu contei muito da minha história também, sabe?
Uhum. Como que ele chegou à Alemanha?
Ele teve que fugir por causa da guerra. A família dele fugiu com ele, vamos dizer assim, porque ele não percebia muito o perigo que ele estava vivendo. A família dele inventou um plano lá e botou ele dentro de um carro e sumiu com ele da Síria. E aí você não consegue sair da... Só pra exemplificar, não dá pra sair da Síria legalmente no momento. Você tem que sair legalmente se você quiser sair. Então ele saiu atravessando a fronteiras, às vezes a pé, às vezes de carro, às vezes de barco. Ele ficou doente por causa disso. Isso porque, enfim, pegou chuva, nadou, não vou nem dar detalhes, mas ele sofreu demais. Até conseguir, naquele momento em 2015, quando as fronteiras da Alemanha se abriram, chegar a Berlim. Ele chegou a um hospital de tão mal que ele estava e meses depois ele conheceu o Marcos e o restante é o documentário, a gente.
O nosso tempo está se encerrando por aqui. Ramon, só para quem deseja conhecer a história dos seus dois amigos, essa aventura gostosa que foi difícil, mas foi muito valiosa, né, para você, no Cine Metrópolis, né, quinta que vem, que horas?
Certo.
Entrada gratuita, precisa de quê? Fazer algum cadastro?
Certo. Primeiro me segue no Instagram, @luzramonluz, as informações estão todas lá. Mas esse lançamento em Vitória vai ser na quinta-feira, dia 28 de novembro, às 19 horas, no Cine Metrópolis da UFES, com entrada franca. Nós vamos exibir o filme e debatê-lo. Quinta-feira, 28 de novembro, 19 horas, Cine Metrópolis da UFES.
Então tá, Ramon. Obrigada, viu?
Obrigada. Eu que agradeço.
Foi uma honra, né, Rafael, essa conversa muito aqui. Muito legal. Eu fiquei curiosa.
Podia continuar.
Podia, ixi.
A honra é minha. A honra é minha.
Obrigada, sucesso pra você, Ramon.
Obrigada a você. Bom dia, boa tarde.
Tchau, tchau. 5 horas e 50.